Semana 3, História 1. O Renascimento. O período medieval era chamado de Idade das Trevas ou Noite dos Mil Anos pelos renascentistas, pelo fato de manter estático o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e cultural em uma sociedade que era baseada em valores teocêntricos e senso comum. Então, teocentrismo é a explicação de todas as coisas através de Deus, da religião e do homem, do Papa, que é o representante de Deus aqui na Terra. Então, no período do Renascimento, ocorre uma transição do teocentrismo para o eurocentrismo. E também, é transição para o antropocentrismo e o racionalismo. Antropocentrismo, que vai colocar o homem como a essência de todas as demais coisas do mundo, como o homem sendo o mais importante do mundo, porque é capaz de usar a razão, racionalizar. A invenção da imprensa nessa época foi muito importante porque utilizava a escrita nacional, a escrita daquele período, daquelas pessoas, e não mais a única escrita utilizada pela igreja, que era o latim. Ainda utilizavam o latim, mas né, na imprensa eles utilizavam a língua ali da região, a escrita da região, que facilitou a literatura para as pessoas e aquisição de conhecimento por parte da parcela da população. Ou seja, agora não era só o Papa que sabia ler e escrever e obter conhecimento, não. A imprensa era divulgação de literatura e de conhecimento para as pessoas com a escrita que aquela população conseguia entender. Assim, expandindo o conhecimento, expandindo a cultura. Um importante fato desse período foi Nicolau Copérnico, que elaborou a teoria do heliocentrismo, né? Baseado na ciência, que diz que o Sol é o centro do sistema solar. E isso se mantém até hoje. As cruzadas foi um papel determinante para o surgimento do Renascimento. O Renascimento ele ocorreu na Península Itálica. O Renascimento ocorreu devido às cruzadas, porque a Península Itálica, ou seja, a Itália, conseguiu monopolizar a rota do Mediterrâneo graças às cruzadas. Por parte da Itália, né, a Península Itálica conseguiu o monopólio do Mar Mediterrâneo, devido ao acordo que ela fez nas cruzadas, principalmente com os árabes. Então, ela começou a trazer o comércio de volta, comercializar produtos, principalmente especiarias, o que enriqueceu a burguesia italiana e desenvolvendo, assim, o Renascimento. Por quê? Os burgueses, como ganharam dinheiro, eles começaram a praticar o mecenato. O que é o mecenato? O patrocínio por parte dos burgueses de artistas e literatos, né? Literários. É chamado de mecenato ou mecenas. Então, esses burgueses, ao comerciarem com os árabes, eles ganhavam dinheiro e financiavam os artistas renascentistas dessa época. Isso é chamado de mecenato ou mecenas. E o objetivo desse renascimento era retomar a tradição, a cultura greco-romana. O renascimento ocorreu na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Diversos elementos da cultura cristã se associaram a elementos da cultura clássica greco-romana. O renascimento não ocorreu uma ruptura drástica com a Idade Média, chamada pelos renascentistas de Idade das Trevas. Ou seja, existia cultura, mas não era muito valorizada. Ela estava um pouco esquecida por causa do teocentrismo e do senso comum, né? A igreja mandava em tudo, a igreja comandava tudo, explicava tudo, monopolizava tudo. Então, o Renascimento tem início na Península Itálica, espalhando-se posteriormente para outras regiões da Europa. O Renascimento italiano teve início em Florença no século XV e posteriormente em Veneza e Roma no século XVI. Mas por que a Itália foi o berço do Renascimento? Por causa do desenvolvimento comercial e urbano. As cidades italianas apresentavam um significativo desenvolvimento comercial, sendo dirigidas por uma classe de poderosos mercadores. O comércio marítimo pelo Mediterrâneo, esses grandes comerciadores burgueses acumularam uma enorme riqueza. Sentiram necessidade de instauração de uma ordem econômica do capitalismo que permitia a livre concorrência, o individualismo e a busca racional do lucro. A burguesia italiana estimulava os artistas e intelectuais do Renascimento através do mecenato. Eles como eles eram dotados de poderes econômicos, eles financiavam e incentivavam as artes, os artistas, no período da Renascença. Fatores importantes também para o surgimento do renascentismo na Península Itálica foi a fuga dos sábios bizantinos para a Itália após a queda de Constantinopla em 1453, levando consigo muitos elementos da cultura clássica. Na Antiguidade, a Itália foi sede do Império Romano do Ocidente, existindo ainda nessa região uma série de elementos preservados, como alguns monumentos arquitetônicos da Roma Antiga. Por isso que eles buscavam retomar a cultura greco-romana clássica. O Renascimento teve início na Baixa Idade Média, quando o Renascimento comercial e urbano, o enfraquecimento dos laços servis e a constituição da burguesia promoveram transformações na sociedade europeia. A burguesia estimulava o florescimento de novas formas de cultura que valorizava cada vez mais a razão. Nesse processo, a retomada de ideias ligadas à antiguidade clássica serviu como base para a crítica ao teocentrismo e aos valores medievais. Então, a sociedade estava começando a criticar o teocentrismo da igreja e os valores medievais. As mudanças provocadas contribuíram para o surgimento de novas concepções filosóficas, como, por exemplo, o antropocentrismo e o humanismo, que promoviam a valorização das potencialidades humanas. As grandes navegações e a chegada no que os europeus chamaram de Novo Mundo, onde os europeus chegaram no Novo Mundo, chamado de que é o continente americano, também foram decisivas para configurar o renascimento cultural como uma época de experiências novas de enriquecimento cultural. Ou seja, as grandes navegações contribuíram também para a acumulação de cultura, né? Expandindo também a cultura, descobrindo novas culturas. Foi nessa época que surgiram grandes artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Giotto, Botticelli, escritores como Erasmo de Rotterdam, Thomas More, que expressaram as transformações pelas quais a Europa passava. No âmbito da ciência, o método experimental e a reflexão racional foram fundamentais. Galileu Galilei, nascido na Península Itália, ele propôs que o racionalismo matemático fosse a base de todo o pensamento científico. E ele comprovou a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que o centro do sistema solar era o Sol. O Sol era o centro de tudo, e não a terra, como defendia a Igreja Católica. No auge do Renascimento, também ocorreu a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, que facilitou a circulação das ideias e as novas perspectivas, né? Cultura, literatura. E a Reforma Protestante, desencadeada por Martinho Lutero, que pouco a pouco, não foi de uma hora para outra, mas de pouco a pouco mudou a relação dos homens com o conhecimento intelectual e o mundo à sua volta. Então, elementos importantes do Renascimento foi a valorização da cultura greco-romana com o chamado classicismo, a valorização do homem, né, está relacionada ao antropocentrismo e humanismo, a importância da natureza e dos seus fenômenos, e o racionalismo e espírito crítico, que é o uso da razão para explicar as coisas, e o senso crítico é para buscar o entendimento das coisas, não mais o senso comum. Então, a gente tem o classicismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, humanismo, hedonismo e otimismo, é o carinho. Então, o humanismo está relacionado à retomada de valores greco-romanas expressadas em formas de arte. O Renascimento influenciou a Revolução Científica e a Reforma Protestante. E o Renascimento não ocorreu no campo, ocorreu nas grandes cidades, centros urbanos comerciais da Itália. Cientificismo, representado principalmente por Leonardo da Vinci. O antropocentrismo é a valorização do homem. O individualismo é o eu. A figura do eu passa a ser mais importante, né? Não mais o coletivo, como ocorria no feudalismo, que era várias pessoas trabalhando para o bem da sociedade. Aqui não, aqui é mais o individualismo, cada um correndo atrás do seu, para o bem ou para o mal. Naturalismo, valorização da natureza. Hedonismo, busca dos prazeres terrenos. Otimismo, mais otimistas, menos pessimistas. E racionalização, a valorização da razão, o homem faz parte da natureza. Então, é valorização da razão e do pensamento crítico, abandonando assim o senso comum da igreja.